Fala, galera! Tudo bem? Transmitindo por três lugares diferentes. A gente tá muito global esse negócio. Vocês não estão entendendo. Aqui, para onde eu estou apontando, aqui para cima, nós temos YouTube, Facebook rolando e aqui embaixo a gente tem Instagram. Isso aqui tá muito global. Vocês não têm noção. Tá muito show esse negócio. Galera, sejam todos muito bem-vindos ao mais um podcast Pop na Voz. É um prazer ter vocês. Já tem uma galera entrando aqui no YouTube, já tem uma galera aqui no Instagram também entrando, mandando tchauzinho. Tô feliz da vida. Chama aí a galera, chama mais. Hoje a gente tem um super convidado, Vavines Azul, que você já conhece, né? Não conhece? Não conhece ainda? Pelo amor de Maria Bethânia, tem que conhecer. Vamos ver o que esse cara tem para falar. Tem que conhecer. Cantor, compositor, cantautor, já ouviu falar isso? Cantautor é uma mistura de cantor com compositor. A gente vai conversar, vamos conhecer um pouco as músicas dele. Tem um projeto super legal chamado Projeto Girassol e a gente vai discutir um pouco disso, saber das aspirações artísticas, referências musicais. Se o cara tiver a fim, ele vai até dá uma palhinha aqui, ó. Tem gente de Londres aqui, Tainara, direto de Londres. Hello, Tainara, seja bem-vinda. Que nós estamos, além de globais, nós somos internacionais. Tá sentindo o drama desse negócio? Galera, então é um prazer. A gente vai falar sobre música, sobre composição. A gente vai falar, inclusive, sobre como é que um compositor, um cara que já é profissional, como é que ele cuida da voz? O que que ele faz? Quais são os cuidados vocais que ele tem? Sei lá, de repente o Vavini tá fazendo show de domingo a domingo. Como que é essa demanda de trabalho? Além das questões artísticas, vamos descobrir como ele cuida dessa voz, né? Então, Vavini, se você tiver aí, já pede para entrar aqui no Instagram, já vou liberar o Vavini aqui pra gente no YouTube também. Só um minutinho, que são muitas ferramentas, entendeu? É muita coisa, nós estamos muito globais. Vavini tá entrando por aqui, peraí. Vai dar tudo certo, o Instagram não vai bloquear a gente. Peraí. Aê! Tá entrando aqui, agora sim! Seja muito bem-vindo, Vavini! Uma salva de palmas! É isso aí.
Obrigado, obrigado, obrigado. Estamos todos aqui, tá tudo certinho. Também tá tudo global hoje, né? Como você falou, tá tudo, todos os lados aqui, não sei para onde olho.
Demais. Demais. Estamos muito chiques nesse negócio.
Legal, legal. Fico muito feliz
Vavini,
de estar
seja muito
participando aqui.
bem-vindo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você
Obrigado.
aqui. Obrigado por ter aceitado o convite da gente fazer a segunda temporada do podcast Pop na Voz, iniciando agora com você. É
Legal.
um prazer ter você. E deixa eu explicar como é que eu conheci o Vavini, né? Eu faço a curadoria de um site chamado Groover, que é uma plataforma onde os artistas eles mandam as músicas para avaliação e, consequentemente, eu analiso a música que a pessoa está cantando, enfim. Deixa eu só acertar uma coisinha aqui. Boa, foi. Peraí. Tá dando
O som
eco,
tá saindo
Michele.
aí, duplicado? Tá dando
É,
eco?
tá.
Deixa eu. Será que é o Instagram aqui que tá dando?
Eu acho.
Deixa eu ver. Deixa eu ver se resolve assim, calma aí.
Peraí.
Vou colocar um
Qualquer
fone
coisa
aqui no celular
eu. É.
pra
Dá
ti.
um tempinho que eu também vou pegar um fone aqui. Peraí.
Pessoal, vê se agora melhora aí. Vocês que estão no Instagram, tá melhor agora? Tá dando eco? Vê se melhorou.
Melhorou
Mas eu
alguma
acho que agora
coisinha aí?
resolveu, hein? Coloquei um fone no celular aqui para ele não captar dobrado. Acho que agora rolou.
Beleza. Então tá bom. Que o meu
Então,
fone
beleza.
nem está por aqui. Mas vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Ó.
Fechou, acho que agora deu.
Deu. Como eu estava falando, eu conheci o Vavini por meio dessa plataforma. É uma plataforma onde os artistas eles mandam as músicas, o curador avalia e coloca em playlists ou no canal do YouTube para divulgar o trabalho da pessoa. Foi assim que eu conheci o Vavini e foi num momento muito importante. Para você que acompanha o canal, você já deve saber disso, eu já fiz o podcast Pop na Voz ano passado, uma temporada de 10 episódios, convidei várias pessoas, mas eu confesso que depois que eu terminei a primeira temporada, eu fiquei um pouco desanimado com esse projeto. E aí, semana passada, eu recebi a música do Vavini, que falava um pouco, e o projeto dele tem um pouco a ver com isso, né? Com ansiedade, com depressão, ele vai falar um pouco pra gente melhor sobre isso. E eu falei, quer saber, eu acho que tá no momento certo para retomar esse projeto, e a primeira pessoa que eu vou convidar é justamente esse artista aqui, porque tem tudo a ver com o projeto que ele tá fazendo, que ele tá colocando no mundo. A música dele se chama Silêncio, e ele vai explicar pra gente. Então, mais uma vez, Vavini, obrigado pela presença, e eu já quero pedir para você explicar pra gente o que é o Projeto Girassol, como é que ele funciona.
Show. Márcio, queria agradecer primeiro, né, pela oportunidade. Acho super legal poder transmitir essa mensagem para mais pessoas, né? Eu acho que, às vezes, a gente tem um trabalho muito bom que foi feito com muita verdade, mas não adianta nada se a gente não consegue transmitir isso, né, de alguma maneira. Então, eu fico muito feliz de você estar me abrindo essa porta para poder transmitir isso para mais pessoas, né, para uma galera legal aí que vai ouvir, com certeza. Então, assim, esse projeto Girassol, na verdade, foi muito doido que o nome, né, Girassol, o girassol, ele é um símbolo da luta contra a depressão, né? Então, ele tem a ver com o projeto em si, né? E ele surgiu assim, na verdade, eu escrevia músicas durante todo esse trajeto da depressão e da ansiedade. Eu só ia escrevendo, eu não pensei de cara num projeto, eu não pensei de, ah, vou montar alguma coisa, nada, né? Eu só fui escrevendo, só fui colocando isso no papel. E uma música por vez, em cada momento, que vocês vão ver isso durante o projeto, né? Então, depois de um tempo, quando eu criei 6 músicas, eu olhei essas 6 músicas e aí eu enxerguei um projeto, né? Aí eu enxerguei e falei, nossa, meu, que legal, eu tenho algo legal para montar, partes, inúmeras partes aqui, né? Então, Silêncio começa com, eu digo assim, que o Silêncio é a parte luz do projeto, né? Que é a parte para cima, é a parte esperançosa, só que como todo mundo na depressão e na ansiedade, a gente também tem os baixos, né? Então, isso até é um spoiler aí, a próxima música, ela é, na minha opinião, ela é o escuro do projeto, a parte que é comum, e a gente tem que aceitar essa parte também, né? Essa dualidade que a gente tem. Não dá pra gente viver só na luz, né? A gente tem que entender que a gente tem os nossos dois lados, né? E que é muito importante a gente saber dominar e controlar esses dois lados, né? Então, a próxima música, ela vem pra demonstrar isso, né? Então, e por aí vai. Aí as outras vão, vai encadear um monte de coisa legal aí.
Legal, sem spoiler demais, senão fica sem graça. Sem spoiler. Agora, você já falou que são 6 músicas no total. E aí eu já te pergunto, por que lançar single a single e não lançar um álbum direto com essas 6 músicas de uma vez só?
Cara, na verdade, assim, uma história, na minha opinião, né, isso é uma opinião própria, uma história ela tem que ser contada e tem que ser criada com calma. Se eu lanço as 6 músicas, as pessoas podem ouvir a última primeiro, podem ouvir a do meio primeiro, podem ouvir, enfim, né, na ordem que cada um quiser. E aí, eu acho que perde, porque elas têm uma ordem certa. A ordem que eu vou lançá-las são ordens psicológicas que eu vivi. Então, que podem ser comum com quem tá ouvindo. E aí, se a pessoa ouve já a última música, ela vai, né, não vai entrar na frequência de verdade. Então, ela tem que ser lançada aos poucos para ser entendida a história como um todo, né? Não só o projeto, o álbum de uma vez, entendeu?
Entendi. E, Vavini, talvez seja uma pergunta até invasiva, então você fica à vontade para responder ou não. Uhum. Você teve depressão, você passou por isso que te motivou de alguma forma a desenvolver um projeto como esse, a compor? Como que a música entrou, se houve esse momento de depressão? Como é que apareceu a música e de que forma ela foi validada para você como algo bom?
Cara, a música, na verdade, ela tá presente, né, pra mim há muitos anos. Eu toco desde criança, canto desde criança, né, profissionalmente faz pouco tempo, mas por hobby já faz muitos anos, né. Então, assim, eu realmente presenciei, vivenciei a depressão e a ansiedade, os dois, né, Tem gente que só vivencia um ou outro, mas eu vivenciei os dois. Então, sim, eu tinha crises de depressão, crise de ansiedade, tudo, todo o pacote completo, eu chamo do combão. E aí eu acabei, assim, eu tive realmente algumas caídas fortes, né? Onde foi necessário a música entrar em ação, na minha opinião. Então, eram momentos que, às vezes, para levantar da cama, a única coisa que eu conseguia fazer, às vezes, era tocar um violão e cantar, né? E eram nesses momentos onde eu fazia uma composição, onde eu colocava aquela emoção para fora. Então, eu faço e fiz terapia. Então, isso era condizente com o meu processo, enfim, fazer as músicas e colocar isso para fora de alguma forma, né? E, assim, isso foi me ajudando a ver que o que eu estava passando era comum, porque eu colocava aqueles sentimentos no papel e eu via como um terceiro. Então, aquilo me via diferente, né? Me via de uma forma diferente. Então, assim, não foi uma época fácil, né? Foi muito difícil, mas o que eu falo para todo mundo desse projeto, eu tentei pegar essa fase ruim e converter ela numa energia boa, né? E converter ela para que pessoas que passam por isso não tenham que passar por todo o processo igual eu passei, possam cortar esse processo antes, entendeu? Acho que isso é muito importante.
E isso é muito difícil, né, Vavini? Porque converter essa energia ruim em algo bom, isso é muito difícil, porque a gente sabe que a depressão em si, ela é algo muito forte e para muitas pessoas é um difícil diagnóstico até.
Sim.
Então, a pessoa conseguir ter essa consciência de que estou com depressão, preciso cuidar disso. A gente ainda tem um dogma muito grande de achar que a depressão é uma bobeira. É uma frescura, muitas vezes. Exatamente. E aí, a pessoa muitas vezes não procura ajuda, não sabe que está sofrendo. Uhum. E pode chegar a casos extremos, onde as pessoas até se suicidam,
sim,
né, em função da depressão. Você tem sentido que, de alguma forma, a sua música está comunicando com pessoas que sofrem desse tipo de coisa?
Cara, foi muito legal que, assim, eu no dia que eu postei o vídeo do projeto, explicando o projeto, falando que ia sair o projeto Girassol, da depressão e da ansiedade, um monte de pessoa me mandou mensagem, na verdade, né, no particular, falando assim, pô, como você tem coragem de falar isso na mídia, porque eu não tenho coragem nem de falar pra minha família, pros meus amigos, enfim. E aí, tipo, teve muita gente que mandou assim, é que tiveram várias coisas. Teve gente que falou assim, quando eu tô com crise de ansiedade, eu vou no McDonald's e compro alguma coisa pra comer, sabe? Então, assim, foi muito legal, porque eu ouvi várias histórias, e muitas pessoas que disseram assim, pô, achei que só eu sentia isso, achei que só eu sentia aquilo. Então, foi muito engraçado no sentido, assim, né, de coincidência, de eu começar a lançar isso e ver que as pessoas também sentiam. Então, isso, para mim, foi muito bom, pro meu processo também, porque eu comecei a não achar que só eu estava sentindo aquilo. E eu vi que as pessoas começaram a abraçar aquilo de uma forma muito legal. Então, e de quebrar um pouco esse tabu, sabe? Foi exatamente o que você falou, de ser frescura. Então, eu acho que quebrou um pouco esse tabu, né? Colocar a cara na mídia mesmo e falar, é isso, 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 eu acho que quebrou um pouquinho esse tabu de ser frescura, enfim, né?
Que legal, que legal. E como é que você está inserido no mercado hoje? Como que é a sua vida como artista, como cantor, como compositor? Como é que você gerencia ou administra sua carreira hoje? Você faz parte de um casting de uma gravadora? Você se insere como um cantor independente? Como é que você administra sua carreira hoje em dia?
Cara, hoje, na verdade, eu sou um artista independente. Eu não tenho gravadora, né? Mas o estúdio que eu faço, que é o Gear Music lá de Santa Catarina, a gente tem um selo com o Midas Music, do Rick, né? Do Rick Bonadio. Então, esse selo não é necessariamente uma gravadora, né? Não tem um contrato assinado, nada. Mas o selo garante que essa música passa pela equipe do Midas, também passa por essa pós-produção com a equipe do Midas, né? Para fazer o lançamento nas plataformas. Então, hoje eu não tenho nenhuma gravadora, sou artista independente mesmo. E faço o gerenciamento da carreira sozinho.
É você mesmo que faz o gerenciamento.
Sozinho, sim. Total.
Como é que você... Não, eu sei que isso é bem difícil. Me fala um pouco como é que você enxerga esse novo artista independente que cuida da própria carreira, que vai para o estúdio gravar, que compõe muitas vezes com parceiros ou não, compõe sozinho, que trabalha com marketing, que faz o próprio clipe, que faz o próprio roteiro, que tem que cuidar de figurino, enfim, essa loucura que é a vida de um novo artista independente. talvez hoje isso esteja mais exposto do que antigamente, até por causa da internet e das redes sociais. Como é que você vê o artista antigo e o atual artista independente tendo que fazer tudo isso?
Cara, eu acho que hoje em dia, assim, eu não tenho base no passado, assim, mas eu acredito que hoje em dia é mais fácil para você se divulgar. Mas, ao mesmo tempo em que é mais fácil para você se divulgar, você tem muita gente que também tem facilidade para se divulgar. Então, a concorrência aumenta, né? Tem muita gente que tem esse acesso. Então, tem muita coisa para você consumir, né? Hoje em dia, para você abrir uma rede social, qualquer um abre. Então, assim, é muita concorrência, né? Isso dificulta um pouco. Só que, assim, fazer tudo isso sozinho, eu acho que é um aprendizado absurdo, né? Porque eu penso assim, um dia quando eu tiver uma equipe que cada um terá a sua função, eu sei exatamente como é cada função, porque eu fiz isso sozinho, entendeu? Só que gerenciar sozinho é muito difícil, porque às vezes você sempre deixa passar alguma coisa. Então você fez a composição, fez a produção, mas você esqueceu do marketing. Aí você fez o marketing, você esqueceu do figurino. Aí, então, normal, você vai se acostumando aos poucos.
É bem complexo mesmo, além do que ele tem um ônus financeiro que a gente, o fã, muitas vezes não consegue compreender ou até lembrar, mas não é só compor, só gravar, você precisa investir dinheiro para que a sua música chegue nas outras pessoas, né? Tem essa parte também, e é todo um processo a longo, a médio, a longo prazo, que muitas vezes o artista tem que fazer. Como é que você lida com essa ansiedade da sua música chegar nas pessoas, de muitas vezes você ter que tirar dinheiro do próprio bolso para fazer a música chegar? Como é que é isso na sua cabeça?
Cara, é um processo difícil. Se eu falar para você que assim, ah, é tranquilo, a gente faz e nem pensa, mentira, mentira. Quem fala isso é mentira. É muito difícil porque a gente tem que casar a nossa vontade do que a gente quer lançar com o nosso bolso, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho muita música guardada que hoje não dá para lançar, né? Porque se eu for lançar tudo, vai todo o dinheiro embora, né? Então, assim, a gente tem que tentar equilibrar a nossa vontade com o projeto, com o público, com o momento de carreira que a gente está vivendo, com o que o público está consumindo. Então, tem que tentar equilibrar tudo isso. Não é muito fácil, mas, assim, por exemplo, quando você me deu a mensagem de fazer essa entrevista, isso é uma sensação muito boa para nós, né, como artista. Então, essa sensação de ver a galera ouvindo na rádio, como aconteceu, de sair matéria do projeto, de você fazer a entrevista. Então, ver esse acúmulo de coisas, aí sim, nesse momento, você nem lembra direito do quanto você gastou. Porque o prazer de ver a música tomando forma, né, tomando uma vida própria, que eu chamo, aí já saiu das minhas mãos, eu digo. Aí já não tá mais comigo, já tá com todo mundo.
Esse acaba sendo o retorno que a gente espera, né? Quando a gente lança alguma coisa, a gente quer esse tipo de reconhecimento. Não necessariamente a fama é, exato, de fato, o reconhecimento que a gente busca, né? Mas a gente quer que seja ouvido aquele material que está sendo publicado, que está sendo lançado. Eu ouvi um pouco do seu repertório e eu percebi que tem ali uma pegada que é meio pop rock, tem uma coisa do rock and roll ali. Como é que você se enxerga como gênero musical? Em que gênero musical você se insere?
Cara, hoje eu me insiro no pop. Tá. Eu acho que, assim, tem algumas músicas que vão sair nesse projeto que elas têm uma vertente do rock, sim. Porque é uma coisa que eu guardo e eu gosto. Mas eu não falo muito pop rock porque eu acredito que o rock, ele tá muito moderno. Ele mudou muito, na minha visão. Isso é a minha opinião, né? Eu acho que aquele rock que existia muitos anos atrás, ele não existe mais da mesma forma. Eu acho que ele foi atualizado e ele tá mais pop, né? Se você pegar grandes bandas de rock, hoje em dia elas são mais pop, às vezes, do que rock, né? E assim, hoje eu me insiro como pop. A música Silêncio é uma música totalmente pop. Né? Se você ouvir numa rádio aí, ela se insere bem nesse grupo de músicas pop. Mas eu tenho uma puxada pro rock que eu gosto, né, bastante. Então, tem algumas pegas aí, alguma guitarra, alguma bateria que sempre vai estar puxado pro rock, não tem jeito.
Legal, muito legal. E dá para ouvir isso no seu som. E quando você fala de rock and roll, quais são as suas referências musicais? O que você gosta Quais são os cantores que você brilha o olho, que você fala, putz, se eu chegasse perto de tal pessoa, seria bacana pra caramba. Quem são esses caras?
Cara, no rock, isso é separando, né? No rock eu gosto muito do U2, eu gosto muito de Nickelback também. Eu gosto dessas pegadas assim desse rock. No pop, eu tenho uma referência muito grande no Jão, que é nacional. Tenho uma referência no Shawn Mendes internacional. Eu gosto desse estilo, né? Então, assim, são referências que eu pego bastante, né? No rock nacional, eu gosto muito de Capital. Sempre fui muito fã de Capital. Sei que são bandas um pouco clichês, talvez, mas eu gosto de referência. Então, cada um, no pop e no rock, eu tenho as referências separadas.
Legal. Como é o seu processo de composição? Você é o tipo de cantor que faz a letra primeiro, para depois compor a música, a melodia, ou é o processo inverso? Começo pela melodia, porque a gente sabe, por exemplo, de artistas que precisam de uma poesia para depois criar uma melodia, né? Tem outros artistas que não. Vou dormir e no meio da madrugada sonho com alguma coisa que me traz a música inteira. Como que é esse processo de composição para você?
Cara, o processo, na verdade, assim, não é que ele seja fácil, tá? Mas eu normalmente eu faço a letra primeiro e a letra é de uma vez. Assim, é como se eu estivesse jogando tudo de uma vez, sabe? Eu não, na verdade, todas as músicas que eu começo a fazer e paro, eu nunca consigo terminar. Eu tenho que pegar a música e ficar fazendo. Então vamos por assim, às vezes em meia hora eu pego e faço toda a letra. Mas é como se tivesse uma mensagem inteira, né? Eu vou escrevendo tudo de uma vez e aí eu coloco um ritmo em cima. Então se é uma música vai mais triste, com uma letra mais triste, aí eu faço uma melodia um pouco mais lenta. Então aí eu vou adequando. Lógico que depois a letra eu vou aparando, né? Vou cortando aqui, mexendo ali. Obviamente deixando mais comercial, né? Que faz parte. Então mexendo aqui, cortando umas partes, que às vezes fica muito grande. Então, é isso. Esse é meu processo. É um processo muito de uma vez. E normalmente de noite. Normalmente eu pego de noite, que é o momento que tá tudo silencioso, ninguém vai me ligar, ninguém vai mandar mensagem. E aí eu pego e faço. Já aconteceu no carro também. Às vezes eu tenho que estacionar o carro, porque me vem uma ideia, eu tenho que parar, voltar, cantar. Acontece.
Que legal, que legal. É um processo rápido para você?
É um processo rápido. A parte da composição é um processo rápido. A parte da melodia eu levo um pouco mais de tempo para fazer os arranjos e pensar, enfim.
Então, significa que você pensa no arranjo inteiro, na música toda. Não é simplesmente escrever uma letra, melodia e harmonia de base. Você pensa nos
Eu
outros
faço a de
instrumentos
base.
também.
Eu faço a de base primeiro, porque eu toco violão, então eu faço primeiro no violão. Aí eu pego no aplicativo aí do celular, enfim, do tablet, e aí eu vou montando mais ou menos do jeito que eu quero. Uma bateria assim, uma guitarra assado, e aí eu vou colocando. Aí eu mando para o estúdio e o estúdio vai mexendo também, né? Aí a gente vai discutindo esses arranjos.
Que legal, muito bom. Você já adiantou que tem seis músicas aí pela frente que compõem esse projeto Girassol. Em quanto tempo vem a próxima música? Quanto tempo a gente tem que esperar pela próxima? Como que vai funcionar isso?
Ó, ninguém sabe isso ainda, mas eu vou falar aqui então. Então vai ficar como informação.
Aí!
A próxima ela sai provavelmente, a data marcada não tá certinho ainda, mas final de junho, no máximo início de julho, se der algum problema de produção aí que precisa mexer, mas final de junho,
Legal, legal.
início de julho já sai a próxima. Então tá muito próximo, falta um mês e pouquinho aí já tá a próxima solta já.
Boa, aí vai ter clipe? Como é que vai acontecer o lançamento?
Vai ter clipe também. Essa música, né? Eu até falo que essa música, para mim, ela traz um pouco de polêmica. Eu fico até com um pouco de receio de fazer algumas coisas, mas eu acho importante, né? Foi o que eu te falei. É uma música que ela traz um outro lado, né? Ela sai do lado luz, ela vai pro lado escuro, o que não é ruim, né? Não é alguma coisa ruim. Então, ela vai mostrar um lado um pouco mais noturno, um lado mais de noite, de balada, de festa, de bagunça. Que é um lado comum, né? A gente não tem como fugir desse lado, né? Então, ela vai. Porque, assim, a Silêncio, ela mostra muita introspecção, é muita solidão de ficar sozinho, de entrar em contato consigo mesmo. A próxima, né? Que eu não falei o nome ainda, que tô quase soltei sem querer. A próxima, ela já demonstra outra coisa, ela já demonstra a rua, né? A noite, a festa, os amigos, então ela já é um outro ponto.
Muito bom, muito legal, muito bom saber disso. Já estou ansioso pela próxima música. Fala para a gente um pouco da sua formação musical, como é que você se interessou pela música? Tem na família alguém que toca, alguma inspiração? Como é que veio? Como é que é o Vavini na vida real com o contato de música?
Cara, minha família tem muitos músicos, né? Então, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai tem muitos músicos. Gente que toca violão, gente que canta, gente que teve banda, gente baterista, tem um pouco de tudo. Então, assim, eu cresci com música, né? Eu cresci ouvindo, eu cresci cantando. A única aula que eu fiz, né? As únicas, na verdade, que eu fiz um tempo de aula de canto, mas não fiz muito tempo, e fiz bastante tempo de aula de bateria. Eu fiz 3-4 anos de aula de bateria. O restante, uhum, é violão, guitarra, baixo, isso daí, teclado um pouquinho que eu sei. Isso daí eu fui aprendendo com a prática mesmo. Eu não fiz aula, não peguei. Eu sou uma pessoa que eu gosto de prática, eu gosto de pegar e fazer. Eu tenho um pouco de preguiça, na verdade, de ler partitura, de estudar. Eu sou um pouco preguiçoso.
Bacana, muito bom. Sua família te aceita bem como músico?
Aceita, cara. É como assim, como eu cresci cantando nas festas, né? Como eu cresci fazendo isso, por mais que não era profissional ainda, era comum, né? Acho que ninguém, na verdade, esperava que eu fosse ser outra coisa, na real.
Ah, que legal. Isso é muito bom. Porque a gente sempre tem essa coisa de achar que eu tenho que ter nascido com dom, ou eu tenho que ter um talento nato, né? É uma coisa que a gente ainda se espera de alguém que vai ser músico ou que vai ser cantor. E a gente, às vezes, não espera essa coisa de tem que estudar, tem que correr atrás, tem que praticar, tem que aprender, né? E é legal isso, né? Da família, puxa, não tem outro caminho para ele a não ser a música, e é isso que tem. Tá tudo bem, e tá tudo bem.
Exato, exato.
Não tem que ser advogado, não tem que ser médico. Você pode ser músico, tá tudo ok, né? Ainda mais hoje, que a gente tem tanto acesso com a internet, e a internet te dá tantas possibilidades. Então é ótimo aproveitar disso, porque a gente sabe que necessariamente, hoje em dia, o acesso que você tem para divulgar algo é tão fácil quanto o popstar, a Lady Gaga, que está lá bombando, ou exatamente, qualquer outro artista top, né, do mainstream. Então é muito bacana isso. Vamos falar um pouquinho mais da música Silêncio.
Show.
Eu percebi que em vários momentos tem algumas coisas na voz que remete a essa coisa da distorção vocal, tem uma sujeirinha que aparece, e aí eu quero entrar exatamente no papo de técnica vocal especificamente.
Sim, sim, sim.
É algo pensado, é algo técnico que você controla, ou é algo intuitivo que aparece por uma intenção de interpretação?
Cara, na verdade, é algo até um pouco ruim, para ser sincero. Eu tive um calo na voz. Eu sempre falo errado, nunca sei se é cisto ou calo. Eu sei que é o mais simples, você deve saber que você manja da parte técnica.
Okay.
Eu tive porque, assim, no começo eu não fazia aula, eu não fazia nada. E eu saía para cantar e eu não aquecia, não alongava, eu não fazia nada. Eu só saía, cantava, e aí tomava gelado, pegava friagem, e aí foi, né? Aí acabei com a minha voz, fiquei, na verdade, acho que 1 mês parado. Foi horrível, assim, parecia uma eternidade, porque eu não podia cantar nada, não conseguia nem falar direito. E aí eu passei com fono, falei com a minha professora de canto que eu comecei a fazer aula, né? Aí eu comecei a cuidar. Eu vi que a situação era uma situação que dava para reverter. Então, assim, fica até aí para quem é músico, faça aquecimento, pelo amor de Deus, cuide da voz, porque ela vai embora sim, não adianta. Eu falo que, assim, eu tenho 24 anos e minha voz foi embora. Você não precisa esperar chegar nos 60 para a voz ir embora, né? Não tem idade para a voz ir embora. Tem muitas pessoas que pensam isso, né? Que você vai ficar velho e aí sim... sua voz vai sair, né? Não existe isso, né? Então, é muito importante. Eu tenho problema de refluxo, então eu tive que começar a cuidar também da alimentação, então eu tive que fazer dieta para isso, ainda faço, né? Não posso fugir muito. Então, assim, eu falo que cantar é um exercício muito difícil para mim, porque são várias coisas que eu tenho que fazer, aquecimento, dieta, tudo, para poder ter uma voz melhor, né? Então,
tá.
Essa sujeira Em partes ela é desse machucado, né? Que ainda fica um pouco e ainda eu sinto de vez em quando, quando tá muito desgastado. Mas eu também gosto dessa voz. Então, mas eu não tenho técnica. Eu faço intuitivo. Eu gosto dessa voz um pouco rasgada, mas não no drive. Dessa voz um pouco mais falada, mais suja, vamos dizer assim. Eu gosto. Eu acho uma voz diferente e que combina com o estilo também.
Sim, completamente. Eu acho fantástico também. Gosto muito. Eu não sei se você conhece um cantor que é pianista chamado Jamie Cullum. Ele é inglês. Ele faz um tipo de jazz mais pop. Uhum. E ele tem essa sujeirinha na voz. Eu acho incrível a sonoridade da voz dele.
Legal.
Que tem essa coisa. Eu acho isso fantástico. A Mirta tá falando aqui. Eu tenho 62 anos. No entanto, estou em minha plenitude vocal. Sempre fiz técnica. Olha que legal.
Exatamente. Acho que é muito importante ter a técnica de fazer do jeito certo, e por isso que eu comecei a investir nisso. Na verdade, para ser sincero, eu largava a mão no começo, eu não cuidava da saúde vocal, eu só fazia por fazer. E aí, quando eu senti na pele, na verdade, a dor, e eu senti que minha voz foi embora, eu falei, meu, eu preciso correr atrás. Não é uma opção, é uma obrigação se eu quiser seguir essa profissão. Né? Eu preciso ter uma técnica para fazer, eu preciso ter médicos que acompanhem isso. Precisa, não tem como fugir disso. Né? Então... É isso.
Eu acho que o mais legal desse pensamento que você está trazendo é que o artista, o cantor, ele tem uma obrigação de cuidar bem do instrumento dele. Talvez Exatamente. O cantor, diferente de um baterista, diferente de um guitarrista, que tem que pegar um instrumento, colocar numa bolsa, colocar num bag, carregar, Exato. Cuidar, trocar a pele, se é um baterista... O cantor, ele tá com o instrumento dele 24 horas por dia. Exatamente. E talvez por isso ele não dê tanta atenção. Ele só vai realmente prestar atenção no que tá acontecendo quando ele tem um problema, uma Sim. fenda, Exatamente. Um pólipo, um nódulo. E aí se fala, opa, deu ruim, fiz alguma coisa errada aqui, vou ter que correr atrás.
Exatamente.
E aí a gente descobre muitas vezes que, por ser um músculo muito pequenininho, o dano pode ser até irreparável, né?
Exato.
Então, cantores, é o que o Vavim tá falando aí. Cuidem, aqueçam, alonguem, se for o caso, cuidem da própria voz e façam o melhor possível dentro do que você tem para fazer, né? E se tiver sujeirinha, tá tudo bem, viu? Tá tranquilo, não é um problema. Fica tranquilo que tá tudo ótimo, faz total complemento da sonoridade de música que você produz, então tá tudo bem. A gente já passou um pouco dessa época em que um bom cantor tinha uma voz limpa, 100%, tinha uma voz clara, né? Hoje todo mundo, todas as pessoas podem cantar, mesmo aquelas que têm algum problema, que têm alguma deficiência vocal. Todas essas qualidades vocais são muito bem aceitas, né?
Sim, sim. Eu
como é que...
totalmente, assim, é importante. Pode falar.
Como é que a sua demanda de trabalho hoje, cantando, fazendo show, e qual é o tipo de preparação específica que você faz antes das suas apresentações?
Cara, hoje eu toco em eventos, festivais, bares, né? É o que eu faço. E aí é muito móvel, não tem um dia fixo, sabe? Lógico que final de semana é algo melhor, né? Que sai mais, só que não tem um dia fixo. Então, quando tem festival, evento, bar, beleza, né? É isso. E só que, assim, a minha preparação, eu sempre faço aquecimento antes. Eu tomo bastante água, porque isso ajuda demais. E durante mesmo o próprio festival, eu tomo muita água, tomo muita, para poder deixar realmente, eu sinto que deixa muito melhor para eu cantar. Então eu faço os alongamentos, os aquecimentos, tomo água, faço exercício de respiração também, que é muito importante. Então, de resistência vocal para durar mais, porque normalmente eu canto aí, eu sei que não é muito aconselhável, mas vai de 2h30 a 3h, então a voz às vezes fica um pouco desgastada, né? Não tem como. E às vezes pega friagem, principalmente nesse momento de inverno aí que tá chegando, então eu vou tentando fazer o que pode, né? Então eu sempre faço um aquecimento antes de cantar, depois também. E vou fazendo dessa forma.
Legal, muito bom, ótima receita, ótima sequência de trabalho para você deixar a voz no ponto para cantar direitinho. Você vai cantar alguma coisa para a gente hoje? Eu estou ansioso aqui.
Eu vou. Pode?
Por favor. Se o quiser, eu a canto. Gente está esperando. Quem quer ouvir o Vavines Azul cantando exclusivo para a gente? Quer, galera do Instagram? Quer, galera do YouTube, Facebook? Bora lá.
Bora? Então bora. Vamos embora. Eu vou fazer um pouco de silêncio, então. Não nesse sentido, né? Não vou ficar em silêncio. Dá pra me ouvir bem daí?
Dá.
Tá, então fechou. Preciso me deixar pra trás e pra frente. Deixar o passado e o futuro e viver apenas o presente. Sair dessa prisão em que se faz a minha mente. Deixar essa dor cada vez menos latente. Viva como se não existisse o passado. Pois na verdade não há. Viva como se não houvesse o amanhã. Pois na verdade não há.
Aí. Muito bom, excelente. Obrigado, quem gostou, obrigado. Já manda um curtir aí agora. Já curte aí, senta o dedo nesse like, galera do YouTube, favor, já compartilha aí. E depois a gente vai deixar o link aqui do Spotify do Vavini, ele vai falar um pouquinho melhor para a gente das redes sociais dele daqui a pouco, para você conhecer não só Silêncio, mas as outras músicas que tem lá no Spotify, okay. Em todos os aplicativos de streaming aí de música. Depois tem mais. Eu percebo várias referências aqui quando eu te ouço cantando. Eu não vou ficar falando, porque às vezes pode ser até algum tipo de gato da minha parte ficar citando cantores.
Não, pode falar.
Mas a gente ouve algumas coisas, alguns aspectos que são muito comuns da nossa cultura musical brasileira mesmo. Você acha que... Como que você enxerga os artistas atuais... Como que você enxerga a música brasileira atual, os gêneros musicais? Como que você pensa essa arte musical hoje em dia?
Cara, eu... Assim, aqui são várias vertentes, né? Que a gente pode pensar. Eu acho que a música hoje, ela tá, na minha opinião, comercial demais. Não que não precise, não que não seja, porque eu também viso isso, eu também busco isso, né? A gente não pode ser inocente de falar que a gente não vai fazer algo comercial, né? O objetivo é ficar na cabeça das pessoas, sim. Mas eu acredito que a música, ela sempre, na minha visão, isso é opinião própria, ela sempre foi uma forma de demonstrar como que tá a sociedade. Então, a música, para mim, ela é um reflexo da sociedade. Então, se a música tá ruim, para mim, demonstra que a sociedade tá daquela forma também, né? Uhum. Então, assim, se a gente pegar na época mais antiga, né, quando o rock era como um protesto, né, muito reflexo da sociedade. Então, acho que a música, hoje, ela falta, na minha opinião, falta falar um pouco mais de mensagem. Mensagens, assim, para desenvolver mesmo as pessoas, né? Para fazer com que a pessoa pense realmente, com que a pessoa entre em contato com ela mesma e fale, meu, o que está acontecendo? Né? Comece a avisar algumas coisas da vida que a gente, às vezes, deixa passar. Uhum. Não que não deva existir músicas que não tenham sentido nenhum. Eu acredito que deva, né? Mas eu acho que existem momentos para tudo. Eu acho que existe... Numa balada, você não vai querer ouvir uma música para ficar pensando, né? Tem um momento
claro.
Certo.
Claro.
Mas eu acho que a gente perdeu um pouco esse lado introspectivo da música, de olhar para si, né? Eu acredito que o mundo da música precisa de mais artistas que... Já existem muitos artistas que fazem isso, mas acho que precisa de mais artistas que demonstrem mesmo a emoção, um sentimento, um projeto como esse que eu tô fazendo, de auxílio. Eu acho que se cada músico auxiliasse algo psicológico, a gente estaria muito melhor hoje, na minha opinião.
E pensando nesse contexto todo, Vavini, como é que, qual é o seu sonho como artista, como cantor? O que você sonha para você como artista?
Cara, eu vou contar uma história, assim, é coisa rápida, mas tem a ver com o que eu sonho, tá? Eu lembro que quando eu estava estudando numa escola aqui de Santo André, no meu ensino médio, eu já tinha o hábito de cantar. Então, depois da aula, eu fiquei na frente da escola com os amigos cantando, na rua mesmo. E uma senhora passou... Eu fiquei cantando qualquer música, nem lembrava que eu estava cantando. E uma senhora passou e ficou assistindo. Uma pessoa X na rua passou e ficou assistindo eu cantar. E ficou imóvel, parada. Quando eu terminei a música, ela chegou em mim e ela falou pra mim assim, ela falou, meu, você salvou minha vida hoje. Assim, e foi embora. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que tava acontecendo, eu não faço ideia. Então, assim, eu não sei o que eu evitei naquele dia. Por isso que eu falo até da mensagem da música, né? Eu acho que esse é o objetivo. A música, ela entra em contato com uma parte nossa que outras coisas não entram, né? Então... Uhum. Eu acho que meu objetivo como artista não é ser famoso. Lógico que é uma consequência, dinheiro, fama é uma consequência, né? Mas eu acredito que meu objetivo é justamente isso, é transformar essa uma senhora em muitas pessoas, né? Em pessoas que no momento de, pô, de último fio, ela ouça minha música e fala, não, tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que isso é muito importante.
Que legal, que legal. Isso é reciprocidade, né? Eu acho que é pensar mesmo no próximo. Pelo seu discurso, eu percebo que você tem uma coisa espiritualista aí. Você acredita em alguma coisa que te faz, que te move dessa maneira?
Cara, eu acredito. Eu sou totalmente espiritualista. Então, por isso mesmo que eu penso dessa forma, né? Eu acredito que a música é uma energia, na minha opinião. Então, por isso que eu falo sobre a mensagem da música é muito importante, porque a mensagem passa uma energia. Então, se eu fizer agora... Vamos supor, qualquer um que fizer o teste aí, que estiver assistindo, antes de dormir, coloca um rock pesado e tenta dormir depois, para ver se você vai dormir bem. Provavelmente não, entendeu? Eu acho que existe o momento certo. Assim como faz uma academia com uma música calma, também não vai rolar. Eu acho que a música é energia, né? Então, o que a gente passa, o que eu falo é muito importante. Eu não vou simplesmente fazer qualquer música por fazer, porque é uma energia e alguém vai pegar essa energia, seja quem for.
Boa. Boa, boa. Eu acho que é uma ótima mensagem, principalmente para os artistas novos, porque eu percebo que a internet ela trouxe para a gente uma leva de artistas, alguns muito bons, outros nem tanto no sentido social da coisa mesmo, por falta dessas preocupações, né? É muito visada a questão da exposição, da fama, do sucesso, do dinheiro, e com isso a exposição de algumas coisas que não são necessariamente boas, e o bom e o ruim aqui pode ter várias visões, né? Mas entrando nesse papo mais espiritualizado aí, de frequência, de energia até, a gente consegue separar o que é bom e o que é ruim. E eu acho que essa mensagem ela é muito legal, porque ela traz um pensamento mais socialista mesmo, sobre o papel da música, sobre a função da música, sobre o porquê fazer música. E tá tudo bem se você faz música por causa do dinheiro, por causa do sucesso, por causa da fama. Mas eu acho que em algum momento essa ficha tem que cair também, para que o artista consiga entender que, puxa, se eu tenho a chance de falar para um público grande, eu também tenho uma responsabilidade social envolvida nisso, né?
Com certeza.
E o que eu posso fazer com isso? Isso é muito importante. Então, eu acho que é um pensamento muito bacana isso, e fica até aí uma dica para quem está querendo se inserir nesse caminho, que não é só a fama, o sucesso e o dinheiro, né? Vavini, para quem quer conhecer mais seu trabalho, para quem quiser te ouvir melhor, seguir você nas redes sociais, aonde a galera te encontra?
Pessoal, eu estou em quase todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Deezer, para quem ouve no Deezer, Apple Music, é tudo o mesmo nome, é Vavini Zazu, tá aqui, ó, para quem tá no YouTube, no Facebook, tá aqui. Para quem tá no Instagram, é só clicar na minha rede social, e aí vocês vão lá me seguir. Pode pesquisar como Vavini Zazu mesmo, que vocês vão achar em todo lugar. E é isso, é isso.
Maravilhoso, fantástico. Eu quero finalizar, eu sei que você já deu uma super dica aqui em vários momentos, mas para aquela galera que sonha em cantar, sonha em compor, sonha em tocar um instrumento, sonha em ter uma carreira musical, Qual a dica que você daria para essa pessoa começar hoje?
Vai. Vai, porque eu digo assim, é um caminho diferente, né? Eu acho que o Brasil, infelizmente, não acredito que valorize muito a cultura. Eu acho que a gente aprendeu a valorizar um pouco mais na pandemia, quando a gente sentiu que as lives que a gente assistia eram tudo que a gente tinha, né? E os filmes que a gente assistia eram tudo, entretenimento como um todo. Então, acho que depois da pandemia, isso talvez tenha ajudado um pouco, mas ainda assim, eu acho que a música no Brasil é um pouco difícil. Ouso a falar isso, eu acho que existe um pouco de preconceito. Foi o que você falou da parte da família, né? Tem muitas famílias que não aceitam, tem muitas pessoas que não aceitam. Então, se eu tiver uma dica para quem está começando, vai, porque assim, você não vai agradar todo mundo mesmo. Na verdade, quase ninguém no começo, mas você tem que ter um motivo para fazer isso. Então, eu falo que toda vez que eu tô triste, um pouco chateado e às vezes eu esqueço do porquê que eu tô fazendo isso, eu lembro desse dia dessa senhora na escola. E parece que é instantâneo, volta assim e me deixa de novo dentro dessa linha, desse motivo. Então, para quem está começando, tem um motivo. Se o motivo for dinheiro, que seja dinheiro, mas tenha esse motivo muito estipulado e saiba das consequências de cada motivo que você escolher, né? Com certeza.
Boa, boa, excelente. Eu acho que é isso. A gente fica ainda esperando o momento de ficar pronto, né? Quando eu cantar direito, quando eu
Nunca
tocar
ficamos.
direito. Nunca. O artista não vai ficar nunca pronto. Ele nunca vai fazer nada direito, porque
Não.
não tem esse momento. O artista, ele é
Exatamente.
perfeccionista e ele quer o melhor o tempo todo. Se a gente ficar esperando, não vai rolar. Então, boa
Cara,
dica, vai.
eu falo que assim, o tanto de vídeo que eu faço e apago porque eu não gostei é absurdo. Eu acho que eu teria conteúdo para um ano inteiro, assim, porque a gente é perfeccionista, a gente tenta fazer da forma melhor possível. E é muito engraçado que às vezes a gente faz um conteúdo super complexo e posta e ninguém assiste. Aí às vezes a gente faz um conteúdo super simples que a gente odiou e a galera fica, nossa, sabe? É muito engraçado isso. Ver essa reação. Então eu comecei a entender que o pessoal gosta, e eu senti muito isso ultimamente, que as pessoas estão gostando de coisas mais naturais mesmo, mais humanas mesmo. Não tão montadas, não tão robotizadas, né? Então o pessoal parece que tá carente desse sentimento, dessas emoções, né? Então acho que é o momento certo para quem quer ser verdadeiro, eu acho que é o momento correto para fazer.
Maravilhoso. E para finalizar, eu quero só perguntar mais uma coisinha. Você lida bem com essa exposição de internet, com crítica, com comentários? Como é que você lida com isso tudo?
Cara, no começo era bem difícil, não vou mentir, não. Era assim, se eu recebesse 10 elogios e uma crítica, eu ficava pela crítica totalmente zoado, sabe? Só que assim, você aprende que você, foi o que eu falei, né, na dica, você não vai agradar todo mundo. E sempre vai ter gente que não vai gostar. Então, eu falo mesmo por aquele Groover, né, que foi da onde a gente se encontrou, desse site. Eu mandei o feedback para várias pessoas, a abertura do feedback para várias pessoas, e teve gente que falou que a música é muito ruim. Teve gente que falou que a produção tá ruim, que a música tá ruim, que a minha voz tá horrível. Então, assim, só que aí eu penso assim, o tanto de gente que tá falando as coisas positivas e o quanto que isso é importante para mim. Então, eu acho que no final das contas, não importa a opinião negativa. Até importa se for uma opinião construtiva. Então, se o cara falar, olha, eu gostei, mas acho que pode melhorar aqui e ali. Pô, sensacional, a gente melhora, enfim. Mas quando a pessoa vem, que você sente que é um discurso de ódio e não é um discurso de auxílio, ah, melhor ficar em silêncio mesmo, né? Acho que a melhor resposta manda a música de novo e fala, fica em silêncio.
Boa, boa. Vavini, eu quero agradecer demais. A Tainara tá mandando um comentário aqui. Ela tá dizendo que não tem a chance de mostrar o seu trabalho. Aqui em Londres, eu tento, mas devagar chego lá. Sempre pensei em quando eu souber mais faria. Então, façamos. É isso. Vai, Tainara. Vai
Só
e
vai.
faz. Não fique esperando. Só vai.
Só vai.
Vavini, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo espaço de mostrar o seu trabalho, de falar um pouco mais sobre o projeto Girassol. É um prazer conhecer você, é um prazer conhecer artistas que têm essa bagagem. Você falou que tem 24 anos, é um cara super jovem e é um cara que já tem uma preocupação muito grande com o material que está fazendo. Eu acho que isso é muito legal. é muito legal para quem está começando agora, é muito legal para quem já está aí na estrada, ou para quem já é mais velho, mas quer fazer. É o que o Vavini falou, só vai, faz, porque o mais importante é ter o seu objetivo, saber o que você está fazendo, saber onde você quer chegar. O restante é vai e faz. Então, mais uma vez, obrigado.
Consequência.
É, tudo é consequência. Então, mais uma vez, obrigado, Vavini. Vai. Obrigado pelo seu espaço, pelo seu tempo. E ficamos aqui esperando a próxima oportunidade para te ouvir de novo.
Cara, muito obrigado. Eu agradeço de verdade por poder passar esse trabalho para mais pessoas aí, por poder divulgar, contar um pouco da história, é muito importante também. E obrigado mesmo. Acho que não tem nem como agradecer direito. Mas vamos lá, tem muita gente, tem muita coisa do projeto pela frente, hein, pessoal? Vocês fiquem espertos aí, segue nas minhas redes sociais, tem muita coisa. Começamos agora ainda, tem bastante coisa.
Boa, mantém a gente tão envolvido e avisado sobre tudo que vai acontecer nos próximos singles.
Com certeza, 100%, pode deixar.
Beleza. Obrigado, pessoal. Beijo grande para todo mundo, obrigado pela presença de todos. Estamos no primeiro episódio do podcast Pop na Voz. E espero você na próxima também, hein? Fica ligado aí que eu vou avisar direto aqui nas redes sociais. Grande abraço, Vavini. Até a próxima,
tchau,
meu cara.
Obrigado, viu? Até.
Falou. Tchau, tchau. Tchau.